Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Voltamos para esse segundo bloco do programa Pedaleira na Rádio Cultura 930, a rádio mais livre de todas. Vocês sabiam que era uma prática dos médicos lá do leste europeu? Eu estou falando acho que dos anos 70, anos 50, por aí. Vou aperfeiçoar um pouco mais a minha pesquisa, já acho. Mas lá pelos lados do leste europeu, os médicos costumavam... existe uma prática dos médicos de estimular a gravidez das atletas para ajudar a melhorar o rendimento físico. Curioso, né? A gravidez, ela provoca um doping natural, porque ela aumenta a taxa de hemoglobina, o que implica no aumento da capacidade aeróbica do atleta. O ideal era engravidar até 2 meses antes das competições e depois das provas as atletas faziam aborto. Esse é um cenário, né, que tem dificuldade de ser comprovado, mas tem muitos relatos, faz parte de biografia de vários atletas e é facilmente encontrado na internet, se você quiser dar uma pesquisa. Essa informação, esse texto que eu peguei é da Folha. E aí eu trago essa nota bastante polêmica, eu diria, porque é para mostrar o quanto o corpo da mulher fica disposto, e é de fato uma máquina, nosso corpo é a melhor máquina que existe, mas que durante a gravidez existe uma predisposição muito especial, né? E inclusive, então, fazer esportes e conseguir ouvir com qualidade o teu corpo e essa capacidade de praticar esportes pode ser bom. A doutora Mariane Corbetta nos explica essa potência da mulher e, portanto, esse descompasso do que, de fato, o corpo da mulher tem condições. Ele não seria o corpo fragilizado nesse ponto de vista. Lembrando que o primeiro trimestre, posso dizer por mim, mas enfim, todo mundo sabe ou deve saber que o primeiro trimestre ele é diferente para cada mulher, mas ele exige uma força, ele tem é caracterizado por muito sono, por questões gástricas, né, que acabam mudando os hábitos, mas não é proibitivo, não é impeditivo para fazer essas atividades. Vamos ouvir o que a Mari, num trecho bem curtinho, diz pra gente?
Porque depois que o trofoblasto nidou completamente, que você tem o neném totalmente enraizado no útero, é que ele começa realmente a meio que como que sugar a energia da mãe, assim, né? Existe toda uma fisiologia que explica bem isso, que nesse comecinho da gravidez o organismo ele se encharca de uma certa de um monte de substâncias que aumentam elasticidade, capacidade cardiocirculatória e tudo. Existe sim essa questão que eu te falei, que a gravidez, ela é, de certa forma, ela causa no organismo o que a gente chama de uma anemia fisiológica, porque não é que ela cause anemia, tá? Ela não causa anemia. O que ela causa é um aumento do volume sanguíneo, sem necessariamente corresponder a um aumento do número de glóbulos vermelhos. Então, o sangue fica como que mais diluído, tá? E isso dá uma certa moleza de algum ponto de vista, né? Mas tem outros hormônios e outras coisas.
E tem outras coisas que também liberam, né, essa condição da mulher ter mais disposição. Mas como eu falei, tem isso. O primeiro trimestre é um bombardeio de informações e substâncias que o corpo tem e muitas delas são ativadoras, né? E, portanto, pedalar, para mim, também foi, como a Ana Paula Luz falou num dos nossos programas, ela falou que pedalar para ela foi inegociável. Trazia bem-estar, atendia as necessidades de deslocamento e acreditando que fazia bem para si, fazia bem para o bebê, foi inegociável pedalar. E para mim também, mas é que eu tive um percurso. Então eu estou na minha terceira gestação, eu falei que eu ia contar para vocês sobre a minha experiência de pedalar. Teve gente que pediu também, agora quero saber seu relato, então tá bom, vou contar. Mas eu tô aqui no programa e gostaria muito de estar conversando com vocês, mandem comentários, enfim, que daí eu vou respondendo e a gente vai tendo uma prosa. Porque eu vou começar lá da minha primeira gestação. Então, na verdade, eu vou começar de 2010, tá? Eu estava trabalhando como produtora cultural, já tinha tido a Sara, minha primeira filha, e resolvi fazer uma viagem curtinha para comemorar meus 30 anos. Calma, já chego lá, falo da gestação. E aí planejei uma semana só para visitar Londres, visitar minha amiga Luciana Haitani, beijo para você, minha amiga, e ficar só uma semana lá. Mas, gente, eu peguei aquela semana do vulcão, aquele vulcão na Islândia, que é impossível falar, mas eu vou tentar falar. É o vulcão no sul da Islândia que se chama Eyjafjallajökull. Esse vulcão impronunciável, ele entrou em erupção, deu maior caos na aviação no ano de 2010. Tudo parou, os aviões não trafegavam mais por um certo tempo. Então eu fiquei lá mais do que eu imaginava, em Londres. Que bom e tal, mas as minhas expectativas começaram então a ser negociadas com esse tempo expandido. Eu tinha que economizar, não podia já fazer tudo o que eu queria. E eu perdi, ou seja, eu celebrei de longe o aniversário de 2 anos da minha primeira filha. Porque eu estava lá em Londres e ela ficou aqui. E eu que ia fazer uma viagem curtíssima, fiquei cerca de um mês, um pouco mais de um mês lá. Então eu estava super sensível. Quando eu vi as mulheres pedalando com seus filhos, eu voltei para o Brasil e falei para mim mesma. Eu falei, eu vou dar essa sensação para minha filha. Eu vou comprar uma bicicleta e vou colocar ela na cadeirinha e a gente vai pedalar juntas. E assim ficou essa conexão, essa viagem foi marcada para mim para promover essa experiência para mim e para ela. Mas só depois que eu conheci o Fernando Rosenbaum é que eu consegui de fato pedalar. Ele é pai da Violeta e da Chloe e desse nenê de 5 meses que está agora no meu ventre. Bom, assim eu comecei a pedalar. Eu pedalei então na primeira gestação não pedalei, tá? Na gestação da Sara. Na segunda, na gestação da Chloe, eu pedalei até os 5 meses. Eu tinha uma bicicleta mountain bike que exige um pouco que o corpo fique para frente, então conforme a barriga vai crescendo, vai ficando um pouco mais difícil de pedalar. E aí depois ela já crescida, usei sling, usei cadeirinha, enfim. Então foi assim que eu pedalei na segunda gestação. Depois peguei o carro, tinha um carro na época, que está vendido já faz 6 anos e tudo bem. Mas o que acontece é que nessa minha terceira gestação, eu estou pedalando a partir do segundo, terceiro mês, por causa da pandemia eu estou saindo bem pouco. Mas eu tô pedalando com uma bicicleta mais city tour, que você fica mais ereto, areja bem, ela é mais lenta, ela é de passeio, então assim, ela não vai render em velocidade, né? Mas eu não tenho nenhum desconforto, e eu digo para vocês o que a gente ouve as pessoas falarem sobre a questão de equilíbrio, né? E de fato o equilíbrio para mim eu sinto, se for para sentir em algum momento é mais quando eu ando, porque quando eu pedalo eu não vejo esse deslocamento do ponto de equilíbrio. Então assim, tô pedalando na cidade, sinto, né, tô fazendo aí meu depoimento, então eu sinto mais um trabalho abdominal do que nas pernas, eu sinto isso. Mas também, como eu falei, não tem desconforto e eu pedalo ainda numa estrutura muito mais tranquila, em ciclovias, né? Eu faço um percurso até curto, assim, ida e volta dá 8 quilômetros, então é do trabalho até em casa e acho que umas 2-3 vezes por semana por causa da pandemia, senão eu tinha um ritmo até um pouco mais acelerado. Mas hoje, por exemplo, as minhas meninas pedalam junto comigo ou vão de patins. Será que vocês já usaram patinete já na ciclovia? A gente usa? Não, né? Patinete ainda não. Mas é isso, elas pedalam junto comigo, sabem, tem essa relação com a cidade. E eu acho que é isso, uma construção de enquanto a gente está grávida, a gente está sugerindo isso para esse ser que está chegando. E depois, quando esse ser nasce, ele tem uma relação com a bicicleta e com a cidade de uma forma muito prazerosa quando está na bicicleta, quando está na cadeirinha, quando está no sling. E depois, um cidadão que consegue observar a cidade e as necessidades dela. Acho que é realmente muito importante. Sou defensora. Aliás, recomendo e convido as mulheres, com todo cuidado e com carinho por si mesma, a pedalarem. E por falar nessa questão da cadeirinha, no último programa o Fernando falou que as cadeirinhas de trás, então tem a cadeirinha da frente na bicicleta, que vai até 20 quilos, e tem a cadeirinha de trás, que vai até 30 quilos. Então ele tinha falado 40, tô aí fazendo uma erratinha, assim, que na verdade ela vai até 40 quilos, até 30 quilos, tá? E você pode encomendar na Bicicletaria Cultural, sim, e também em outras bicicletarias. E será que a gente vai conseguir falar com o Fernando Rosenbaum hoje? Vamos ver se a gente consegue falar com ele. Fê, se você estiver ouvindo, estamos te chamando, convocando ao vivo, diretamente do balcão da Bicicletaria Cultural, para cá, na Rádio Cultura, no programa Pedaleira. Eu vou fazer uma coisa que a gente ainda não fez no programa, e não foi por falta de vontade. Então, se vocês sentirem interesse, pode ser um bom começo. Eu vou dar uma dica cultural. A gente tem poucas dicas culturais aqui, e eu vou começar com essa aqui, ó. Lute todos os dias. A gente aqui está com uma conexão no YouTube, no Facebook e na Rádio Cultura. Lute todos os dias é um projeto, está na quinta edição. É uma iniciativa com a curadoria e designer da Cristina Pagnocelli, e é um projeto independente, tá? É um calendário com 15 participações, 15 artistas, 15 artistas mulheres convidadas. Como eu falei, é um projeto que está na quinta edição, então começou lá em 2007, me parece. Antes tinha 4 pessoas, depois foi crescendo, agora está com 15 convidadas. Está à venda, tá bom? Você pode encontrar esse material à venda no Instagram. Lá o perfil é lute.todososdias, então coloca ponto em todas essas palavras. E aí você vai encontrar vários materiais. Então, tem aqui os postais, quem está no YouTube consegue ver. E aí tem a colaboração de vários artistas. Uma delas que eu estou vendo aqui é da Pretícia Jerônimo. Tem as fotos aqui de uma manifestação de mulheres. Tem um material gráfico belíssimo de várias mulheres. Eu acho que eu não vou falar todas. Tá aqui a Mel Serri, Cláudia Senli, mas enfim, tá muito legal. Dei uma olhada lá na página do Instagram. Com a arrecadação, como eu falei, tá à venda, né? Com a arrecadação desse projeto, ele vai ser destinado a coletivos feministas e instituições sociais beneficentes. Então vai também um pouco pro coletivo feminista Deixa Ela em Paz, coletivo Luzia, para a Casa da Mulher Brasileira, tá, em forma de doação de materiais, e também para a manutenção do projeto Lute Todos os Dias. A intenção é dar visibilidade às mulheres, incentivar o diálogo sobre a vida, assuntos que são abordados e são importantes para essa construção de uma sociedade mais igualitária, justa e de mais respeito para todos os gêneros, todas as classes, idades e raças. Pois bem, essa aqui é a dica, eu convido vocês a darem uma olhada. Depois que você tem os kits, 15 postais, acompanha, e o calendário é lindíssimo e você pode depois emoldurar quando passar a data de 2021. Mas tem chão pela frente, estamos aí no começo de 2021. E eu tenho os informes da Ciclo Iguaçu, enquanto a gente espera o Fernando chegar. A gente vai... Consegue chamar a vinheta do Plá, que faz tempo que a gente não ouve o Plá? Será? Ai, que bom!
Andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. Pra andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. Você com seu portão eletrônico e vidro fumê, eu na minha bike não preciso me esconder.
E a Ciclo Iguaçu está convocando a sua participação. Você conhece alguma bicicletaria? Às vezes a gente não vê nem o nome da bicicletaria. A gente chama pela pessoa que atende, a gente chama por apelido. Mas vamos ajudar a Ciclo e também o programa de extensão Ciclovida da Universidade Federal do Paraná a mapear essas oficinas, essas bicicletarias, e dar visibilidade para esse setor. que tal? Está rolando um levantamento das bicicletarias para a criação de uma lista por bairro e posteriormente também um mapa de divulgação com serviços de utilidade pública aos ciclistas da cidade. A ideia é levantar o nome, o endereço atual, os horários de atendimento, serviços oferecidos e outras informações, tá bom? A gente está aqui com o site, deixa eu pegar aqui, no site da Ciclo Iguaçu vocês conseguem ver, mas se chama Mapeamento de Bicicletarias. Então tá aqui bit.ly/bicicletariascuritiba. Até tá sempre o link, né? É por aí. E lembrando que foi lançado o terceiro número da revista Aliança Bike, chamado Coletânea Mercado de Bicicletas no Brasil. É uma publicação anual que é voltada para profissionais do setor de bicicletas, para imprensa, para pesquisadores, enfim. É também um mapeamento, um resultado de pesquisas e levantamento de dados sobre esse setor da bicicleta. A revista é produzida pela Aliança Bike. Lembra que a gente teve o Daniel Gucci aqui representando a Aliança Bike uma vez? Então, é produzida pela Aliança Bike e pelo LabMob, que é um laboratório dentro da UFRJ. Tá bom? Tem apoio do Itaú e ela vai trazer perfil de empregados, análise sobre comércio virtual, análise de casos. Então dá lá para entrar no site aliançabike.org.br e você vai encontrar lá a revista Comércio Varejista, que acabou de ser lançado. A gente vai agora para os intervalos e vamos voltar e vamos tentar falar com o Fernando Rosenbaum direto do balcão da Bicicletaria Cultural.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim, e apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.